Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um encerramento positivo, porém um encerramento tímido. Na verdade, o mercado tinha fôlego para reagir mais diante das especulações que o Marcos Araújo, lá da Agriinvest, vai contar para a gente que tiveram ao longo do dia aí com novas compras chinesas. Especulações que ainda não se confirmaram, né, Marcos? Mas poderia ter sido melhor o dia de hoje? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alexandre. Muito boa tarde a todos. O mercado trabalha aí com um rumor, ainda não foi confirmado pelas autoridades norte-americanas, de que a estatal Sinogrém comprou hoje nos Estados Unidos em torno de 2 milhões de toneladas de soja. Então isso daí fez com que o mercado fechasse e operasse com 5 centavos de alta. Uma informação que poderia operar com altas bem mais significantes. Também vale a pena citar a influência de uma forte queda de praticamente hoje de 7% no petróleo, limitando, de certa forma, uma alta mais expressiva do óleo de soja, já que hoje, os vários óleos vegetais, uma boa quantidade, torna-se biodiesel, então o petróleo ficando mais barato, limita também uma alta mais acentuada do óleo de soja hoje na Bolsa de Chicago.
Então, só para a gente entender, poderia ser melhor a reação do mercado, mesmo diante da incerteza dessa compra. No entanto, houve esse sentimento de esfriamento da economia, é isso, Marcos?
Isso. Quando nós estamos falando de petróleo, ele vem caindo devido a um aumento maior da produção também norte-americana, outros combustíveis como o próprio etanol, e também essa expectativa de um menor crescimento da economia mundial. Também vale a pena nós citarmos, Alexandre, apesar da alta hoje do farelo de soja e também do farelo de canola no mercado chinês, devido aos baixos estoques das fábricas de rações, essa demanda chinesa, o mercado ainda está apreensivo em relação à expectativa de um aumento do consumo na China em função do agravamento da gripe suína, o que tem afetado bastante aí a produção de suínos na China, e o próprio governo tem limitado o trânsito de animais pelo país.
E esse arrefecimento de demanda da China, seja em função da guerra comercial ou seja em função de uma demanda menor mesmo por causa dos problemas internos que a China tem, isso está fazendo com que a exportação americana tenha um atraso, né, Marcos?
Se nós pegarmos o ritmo de exportação norte-americana nessa temporada, ela está praticamente um terço atrasada em relação ao mesmo período do ano passado. É claro que nós temos ainda esse impasse em relação dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As autoridades de ambos os países ficaram de novamente buscar uma solução para esse conflito no dia 1º de março, o que pode futuramente atrapalhar bastante a comercialização da safra brasileira, já que, historicamente, a partir de fevereiro, quem ganha corpo na exportação é a soja brasileira. E como nós temos a soja norte-americana estancada, sem ser exportada, é possível que, se houver esse acordo a partir de março, o programa de exportação norte-americano de soja entre em cena, roubando assim e tendo uma forte concorrência com a soja brasileira. Hoje, Alexander, mesmo com os 25% de tarifa sobre a soja norte-americana e a do Brasil, a Argentina apenas 3%, a soja brasileira, com as recentes quedas do prêmio que houve, ela é mais barata, custo e frete China, do que a soja norte-americana. Então a nossa preocupação é, ocorrendo um acordo entre Estados Unidos e a China, eliminando aqueles 25% de tarifa norte-americana, a soja norte-americana vai ficar mais barata do que a brasileira, o que poderia pressionar ainda mais negativamente os prêmios sobre a soja brasileira. Já que, se o chinês realmente conseguir racionalizar essa demanda, que eles têm agora diminuído a participação do farelo de soja na ração animal, e conseguir sobreviver sem esse farelo, sem a soja brasileira até março, ele vai conseguir, naquele momento, buscar ofertas Estados Unidos, Brasil e praticamente Argentina. Então ele teria os três grandes exportadores de soja a nível mundial ofertando soja naquele mesmo momento, o que poderia gerar uma grande concorrência entre esses três países exportadores que eu acabei de citar.
A concentração da oferta mexendo com os preços, então. Mas mexendo com os preços em Chicago, inclusive?
Eu diria que nós vamos ter o Chicago muito bem limitado, porque você tem ainda um atraso na comercialização agrícola da América do Sul como um todo, e você tem uma venda, um estoque muito grande só nos Estados Unidos. Então, esse rally uma eventual rally de alta em Chicago, nós teremos uma influência de várias vendas por parte de produtores norte-americanos e também da América do Sul, o que eu acredito que esses rallies não devam ser numa alta tão acentuada, tão volátil como nós vimos em anos anteriores, em função de toda essa retaguarda de oferta que nós temos para ser comercializada.
Esse cenário, obviamente, em caso de um acordo, né, Marcos?
Isso mesmo, isso mesmo.
Muito bem. Agora, voltando um pouquinho para aquela primeira informação que a gente trouxe, 2 milhões de toneladas, é suficiente para dar tranquilidade para o mercado que as compras chinesas voltaram?
Muito pouco ainda, Alexandre. Se nós pegarmos... o mercado está apreensivo no seguinte: as importações da soja divulgada pelo governo chinês em novembro, elas foram 38% menores em comparação com novembro do ano passado. O mercado ficou apreensivo. Se porventura o governo chinês nos próximos meses, dezembro e janeiro, diminuir esse ritmo de importação, é possível que ele feche a temporada com uma importação de 10 milhões de toneladas abaixo da temporada anterior. E o mercado fica preocupado se isso realmente vai acontecer ou não. Como nós vimos alertando anteriormente, se nós falarmos um consumo anual de 84 milhões de toneladas, são aí 7 milhões de toneladas por mês que a China vai estar consumindo. Ela recentemente comprou 1,3 milhão de toneladas, mas agora com dois, são aí 2 semanas de consumo apenas. Então a China... ela precisa cobrir essa demanda de soja de dezembro e janeiro, principalmente com a soja norte-americana. Já que o Brasil vive essa entre-safra, com os estoques muito limitados no Brasil, e a Argentina acabou de sofrer uma grande quebra de safra, e ela tem importado mais de 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos e mais de 600 mil toneladas do estado do Mato Grosso do Sul esse ano.
Essa redução de compra anunciada pela China, como é que você vê isso? É mais uma questão de manobra na expectativa de esperar pela chegada da soja americana e ter poder de barganha com os americanos, da soja brasileira, desculpa, e ter poder de barganha com os americanos, ou é realmente uma demanda mais fria por lá, Marcos?
É uma combinação desses fatores, Alexandre. Eu diria assim, como a gente está tendo essa briga de hegemonia entre Estados Unidos e a China, ela tem buscado outras fontes alternativas de proteína vegetal para a ração animal. Mas ainda nós não temos um substituto à altura do farelo de soja. Temos alguns substitutos, como o farelo de canola, a questão do farelo de girassol, que vai para ruminantes, não é utilizado para o monogástrico. E, claro, na medida ainda não é suficiente, mas na medida em que a produção mundial de etanol a partir do milho ganhe e crie mais corpo, nós teremos um subproduto que é o DDGS. São os grãos secos de destilaria contendo solúvel, que ele, em alguns casos, depende da concentração de fibra e a extração e o processo de extração, ele pode alcançar até 45% de proteína bruta, esse DDGS. E aí, esse é um produto que pode ser um substituto direto do farelo de soja. Mas, de curto prazo, o cenário é o maior produtor mundial de etanol, com 62 bilhões de litros por ano, mais do que o dobro da produção de etanol do Brasil com a cana, são os Estados Unidos. Eles produzem lá, eles consomem mais de 140 milhões de toneladas de milho por ano para produzir esse DDGS. Só que a China, Alexandre, ela tem um projeto para que nos próximos anos possa produzir até 20 bilhões de litros de etanol a partir do milho. Isso daí será uma demanda adicional de praticamente 45 milhões de toneladas de milho a mais por ano. E isso pode ser... podemos ter dois lados da moeda. Um lado muito bom, porque a China vai acabar criando mais corpo na importação de milho, e por um lado ruim, porque essa importação de milho pode tirar a dependência da soja em grão. Então o Brasil pode se beneficiar com as exportações de milho, porém podemos ficar prejudicados com as exportações de soja, já que a China representa hoje praticamente 82% de tudo que o Brasil exporta de soja, tem como destino o país asiático.
Ô Marcos, antes da gente dar prosseguimento aí com a questão da oferta, demanda aqui no Brasil, e, enfim, os preços, estabelecimento de preços por aqui, você tem um gráfico mostrando como é que está a oferta global, né? Como é que está essa situação e o que, que a gente precisa prestar atenção nesses números, Marcos?
Vamos lá, Alexandre. Nós temos agora que tomar um cuidado em relação a essa piora do clima na América do Sul. Temos condições bem adversas e já quebras constatadas em lavouras do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul. Né? Nós também, falando hoje com clientes do Médio Norte no Mato Grosso, o efeito da alta temperatura e a velocidade do vento tem aumentado significativamente a evapotranspiração da soja, causando alguma preocupação, podendo causar quebras também na região do Médio Norte do Mato Grosso. Algumas regiões também, pelo excesso de nebulosidade, pode também afetar alguma coisa. Então, é bem provável, é possível que, nesse cenário, apesar do aumento da área esse ano de soja, a produção brasileira possa se confirmar até mesmo menor que a do ano passado, Alexandre. Nós estamos trabalhando com a produção brasileira agora de 121 milhões de toneladas, tá? Mas nesse cenário, se nós pegarmos a produção da Argentina de 55 milhões e meio, a Bolívia 3 milhões, Brasil 121, Paraguai 8,5 contra 10 anteriormente, Uruguai 3,3 milhões, nós teríamos uma produção na América do Sul nessa temporada 18-19 de 191 milhões de toneladas. Um aumento de 21 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. Então, hoje, quando a gente fala de mundo, Alexander, na temporada 18-19, a produção mundial terá um aumento na ordem, nesse cenário, de 32 milhões de toneladas. E o consumo mundial, ele cresce numa ordem de 15 milhões de toneladas. Então, é possível que os estoques finais possam ter um aumento de até 17 milhões de toneladas nessa temporada. Ou seja, hoje o USDA considera um aumento dos estoques em relação à temporada anterior praticamente na ordem aí de 12 milhões de toneladas, podendo ser maior. Em função desse menor, claro, a gente tem que estar acompanhando esse menor ritmo de crescimento do consumo na China. Nos anos anteriores, a China tinha uma leve diminuição, depois, logo em seguida, ela aumentava esse consumo. Já esse ano, pega muita gente que nova do mercado, que desde então nós tínhamos essa continuidade de demanda por parte da China. E ela diminuindo aí 10 milhões de toneladas a importação, é praticamente uma produção do estado de Goiás.
Muito bem. Ou seja, se confirmarem esses números, a oferta grande para uma demanda que está tranquila para abastecimento, a gente pode ter pressão nos preços, Marcos?
Exatamente, Alexandre. Os estoques em dias de consumo no Brasil, a nível mundial, eles podem chegar a algo como 116, até mesmo a 120 dias de uso, o que seria a maior relação histórica, praticamente 4 meses de consumo, o que deixaria, a nível mundial, um colchão, uma segurança sobre os estoques mundiais de soja. Já o milho é totalmente diferente. Quando nós tiramos o que tem de estoque de milho na China e o consumo de milho na China, a soja que pode ter um estoque em torno de 120 dias de consumo a nível mundial, o milho, Alexander, cai para apenas 43 dias de consumo.
Com esse cenário, qual é o preço justo para a soja, na sua opinião, Marcos?
Alexander, nós temos que avaliar hoje o seguinte. Nós temos esse mercado, os prêmios da soja no Brasil já caiu bastante. Os preços da soja para a safra nova estão ao redor de R$ 82,00 a saca. Lembrando que o preço máximo da safra para 2019, até então, foi negociado a R$ 88,50. Preço justo, quando você fala para um produtor localizado em Ponta Grossa, em Passo Fundo, essa condição do preço de R$ 82,00 nos portos garante para esses produtores uma excelente margem de lucro. O complicado é, quando a gente fala para um produtor que você tem um custo de logística acima de R$ 330 por tonelada, que é o caso do Médio Norte no Mato Grosso, aí a realidade muda bastante. Essa conta não fecha para o produtor rural.
É diferente, então, a situação do produtor do Sul para o produtor do Norte?
Exatamente. Aqueles que se beneficiam da logística mais próxima, ele tem uma realidade totalmente distinta. E ele, eu acho que deveria encarar como oportunidade de venda aí, já que nessas regiões que eu falei, Passo Fundo, por exemplo, e Ponta Grossa, são regiões que o produtor tem uma receita líquida nesse momento de mais de R$ 1.300 por hectare na soja, colhendo 58 sacas por hectare, Alexandre.
Muito bem. E então, o preço que está se pagando hoje de R$ 82,00 pode não se sustentar?
Vamos lá, então. Vou mostrar para você, vou compartilhar esse meu slide aqui. Vejam vocês, nós temos hoje Chicago para maio, eu fiz essa conta agora pelo mercado em aberto, Chicago, maio a 9,32 o bushel, o prêmio da soja, FOB, 40 centavos acima, e um dólar futuro a 3,93, Alexander. É uma soja sobre rodas Paranaguá, Rio Grande, Santos, de R$ 81,86. Vejam vocês, por exemplo, um produtor, um sojicultor na região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que tem um custo estimado do frete na safra de R$ 110 por tonelada até Rio Grande. Vamos considerar um custo portuário de $10 por tonelada e um custo total da soja de R$ 3.024 por hectare para uma produtividade de 58 sacas por hectare. Nessa realidade, um sojicultor de Passo Fundo, o ponto de equilíbrio de venda dele da soja em Rio Grande seria um bushel da soja de $7.05. E hoje nós temos a 9,72. Chicago, maio, 9,32, mais 40 de prêmio, dá 9,72. Isso daí é um preço da soja limpo e seco em Passo Fundo a R$ 75,26. Então, multiplicando esse preço de venda por 58 sacas menos o custo total, garante para o sojicultor de Passo Fundo uma receita líquida, o proprietário da terra, de R$ 1.340,90, Alexander. Pegando no gráfico abaixo, nós temos um comparativo das três safras. Essa que o pessoal já plantou, a 18 e 19, por exemplo, em Rio Verde, Goiás. Um sojicultor de Rio Verde, Goiás, colhendo seus 58 sacas, ele teria uma receita líquida para o ano que vem, na sojicultura, de 22%, contra 28% na safra 17 e 18, 6% a menos. No entanto, quando nós comparamos com a safra 16 e 17, Alexandre, veja que a rentabilidade foi de apenas 12%.
Isso, e dentro desse, isso é o que Verde sobra. Isso é o que sobra líquido para ele, Marcos?
Líquido, considerando a remuneração dos fatores, a remuneração da terra, no caso de um proprietário da terra, que você tem aí praticamente aí quase R$ 1.000 de custos fixos.
Mas pelo que eu estou vendo aqui no seu gráfico, a pior situação é lá no Mato Grosso, no Nordeste do Estado, é isso?
No Nordeste do Estado, com um custo logístico, uma área, um custo de produção mais caro, nessa condição que o produtor gaúcho lucra R$ 1.340, esse produtor do Nordeste no Mato Grosso vai estar lucrando praticamente R$ 163,00 por hectare. Veja o efeito do custo e também da logística, Alexander. O Médio Norte, um custo de R$ 310,00 por tonelada. Isso sendo bem conservador nesse custo do frete do Médio Norte para os portos.
Muito bem, está bem apertada a margem, então, né?
Bem apertado aí. Se nós tivermos, recentemente essa conta estava no vermelho, Alexandre, para essas regiões mais distantes. Isso em função dessa recente alta do dólar frente ao real. Então, se o produtor quer especular nesse momento, a nossa estratégia seria comprar put, seguro de baixa, strike $9 para o vencimento março na Bolsa de Chicago. Ele pode buscar uma garantia, uma trava de preço do dólar diretamente na B3 ou nos seus bancos via a operação que nós chamamos de NDF e deixar o prêmio da soja em aberto para uma fixação posterior, já que esses prêmios hoje se encontram abaixo da média. Nós acreditamos que para frente essa questão do prêmio deve se valorizar e o produtor pode aí travar o prêmio futuramente.
O prêmio é o que tem mais possibilidade de ajuste aí, na sua opinião, Marcos?
Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acredito que sim.
Em função dessa condição de compra ou não da China, certo?
Compra ou não da China, e ela se concentraria aqui no Brasil, e eu também acredito que nós, na virada do ano, nós possamos aí, com um novo governo, ter esse dólar bem mais, o real bem mais valorizado do que o dólar nesse momento. Então, você tem aí uma expectativa de que o real se fortaleça frente ao dólar. Não é de se descartar um dólar na safra, algo como 3,60, 3,70, o que pode prejudicar muito os sojicultores que têm os seus custos de produção em reais por hectare.
Muito bem. Então vai ser um ano que exige atenção do produtor na comercialização, Marcos.
Exatamente, Alexandre. Esse é um cenário muito parecido com a safra 2002-2003, quando nós tivemos a eleição do Lula. O dólar, durante as eleições, bateu praticamente a taxa de câmbio R$ 4,00 e depois bateu R$ 3,50, veio abaixo disso daí. A gente chamava a atenção para que os produtores aproveitassem essas oportunidades do dólar futuro, e eu acredito que esse dólar futuro ao redor de 3,96 é uma boa oportunidade para os produtores estarem travando parte da sua comercialização, já que há essa expectativa real de que a moeda brasileira ganhe frente ao dólar.
Muito bem. Meu caro, mais algum detalhe que você queria acrescentar aí?
É isso mesmo, Alexandre. Então, essas informações, vamos tomar muito cuidado. Nós temos essa condição do clima no Brasil, porém, a previsão para os próximos dias traz um alívio para as lavouras de soja. Alguns danos já foram reversíveis. Tomarmos muito cuidado também com o Safrinha 2019, já que os preços futuros, principalmente na B3, o contrato futuro de milho setembro 2019 está cotado a R$ 35,00 uma saca, isso é base Campinas, Alexander, e os preços futuros, preço futuro do milho na exportação, base Santos, liquida ao redor de R$ 37,20. Ou seja, o milho na B3, ele está em torno de R$ 1,00, R$ 1,50, acima da conta da exportação. Então, vale mais a pena para os produtores que buscam a proteção de preço entrarem vendendo contratos futuros na B3 do que entrarem fazendo contrato a termo fixando em reais por saca, baseado na conta da exportação.
Muito bom. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito a parceria da AgriInvest ao longo do ano aqui com a gente. É a nossa última conversa esse ano. Semana que vem a gente vai fazer uma programação especial aqui no site, mas nós contamos com vocês aí da AgriInvest para nos ajudar a entender o mercado, essas oscilações e variações lá em 2019. Aproveito para desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que a gente possa trazer bastante informação para o produtor em 2019. Obrigado pela parceria aí, Marcos.
Obrigado pelas palavras, também desejamos essa reciprocidade. Contem conosco em 2019, boas festas a todos aí que nos escutam e um Feliz Natal e um ótimo ano novo.
É isso aí. Um abraço, meu amigo.
Valeu, obrigadão, um abraço.
Marcos Araújo, AgriInvest, conversando aqui com a gente, trazendo e analisando as informações do mercado da soja. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela que o vencimento janeiro acabou encerrando aí com alta, mas alta de 2 pontinhos só. 9 dólares e 600 por bushel foi o fechamento. Esses números ainda estão sujeitos a ajustes aí, mas enfim, já dá para a gente entender que o mercado não mudou muito mais que isso, não. O março, 9 dólares e 20 centos por bushel, uma alta aí de 2 pontinhos também. O maio, 9 dólares e 32 centos por bushel, subindo 1 ponto mais 25. O julho, 9 dólares e 44 centos por bushel, alta de 1 ponto mais 75. Vamos aos números do milho. Para março, 3,85, 1,25 de alta. Para maio, 3,93, 1,5 de alta. Julho, 3,99, 1,5 de elevação. E o setembro, 4 dólares por bushel, uma alta aí de 1 ponto. E para finalizar, o trigo. O trigo encerrando no vermelho, março 5,32 caindo 3 pontos, o maio 5,38 caindo 3,25 e o julho 5 dólares e 44 centos por bushel, uma queda aí de 3 pontinhos, além do setembro que recuou 3 pontos mais 25, fechando a 5 dólares e 51 centos por bushel. Muito bem, são esses os números de fechamento dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua audiência e participação. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.